Um ponto importante aqui pra gente falar, e a gente recebe muito essa pergunta, né?
Uhum.
Que é o seguinte: homem sofre violência doméstica? Vamos falar primeiro da violência doméstica, e depois a gente fala sobre os pontos que vêm abaixo da violência doméstica aí, que são coisas entrelaçadas, mas que não necessariamente são violência doméstica. Vai.
Então, o homem ele não está amparado pela lei de violência doméstica, pela Lei Maria da Penha. O homem ele não está amparado. Aí as pessoas perguntam, mas como é que ficaria, por exemplo, um homem que sofre lesão corporal? Aí eu vou falar, fica na lesão corporal comum.
Uhum.
Ele vai, por exemplo, para o juizado criminal. Vai para o juizado criminal comum.
Uhum.
Acaba que, ter um histórico, o Brasil ter um histórico de violência doméstica e tudo, então veio a Lei Maria da Penha, acabou dando, né, aso, dando a proteção maior à mulher. Mas não quer dizer que não exista violência doméstica, digamos assim...
Contra o homem.
Contra o homem, né? De fato, né? Uhum. Não de direito, né? De direito só se considera lesão corporal, violência doméstica contra a mulher. Mas não quer dizer que não exista violência doméstica de fato contra o homem, né? Eu já vi alguns casos já que até acabaram mal e tudo... Eu vi um caso... Falar os casos que eu já vi,
Muitas vezes as pessoas, né, de modo geral, e até a própria justiça, ela não leva muito a sério isso, né?
Não leva.
Ele tem...
O homem tem até vergonha de chegar...
Mas quando a gente fala de homens, que são homens honrados, que são homens que respeitam a mulher, né?
Sim.
E que... de maneira alguma irão agredir ou revidar, né, uma agressão, né, vão saber ali se comportar, acaba que isso fica uma coisa... isso aí ele tá querendo inventar, isso aí...
Sim.
Até riem, dão risadas.
Dão risada,
né? Né? Homem sofrendo, mas sofre, e sofre violência psicológica também,
Sofre, isso também acaba...
E pode contar aqui um caso, pode falar aqui, né? Obviamente a gente tá aqui isso hoje mesmo. Hoje, nossa...
Conta.
Agora...
Hoje aqui nós estamos com o nosso momento fofoca. Momento fofoca. Não, a gente não vai falar nomes, a gente respeita o sigilo, né? Mas a gente pode contar aqui casos fictícios, Daniel. Nada disso aconteceu,
fanfic.
Gente.
Fanfic.
É tudo fanfic aqui.
Fanfic. Por exemplo, acontece. A gente estava falando da coação do homem e tudo. Existem também mulheres também que fazem também, ó. Se você terminar comigo, vou tornar a sua vida um inferno. Acaba que, por exemplo...
A gente teve um caso agora recente que a ex-mulher ficou na frente da casa, aí a outra foi lá e jogou uma lata de tinta nela. Não sei se você viu isso. Eu ia até te mandar isso. Vendo isso até ela... Eu não lembro agora o caso, né? Depois eu vou pedir pra Luísa pesquisar, de repente ela botar passando aqui um quadradinho aqui. Mas ela foi lá e tacou a lata de tinta na ex-mulher e tal, enfim, porque ela tava indo lá, né, e isso é uma forma de... a gente tem recentemente a questão do crime de stalker, né, ela tava praticando ali exatamente, né.
É verdade.
Porque qual é a lógica da pessoa? E ela fala assim, a rua é pública, eu tô aqui, a rua é pública. A outra pega uma lata de tinta branca.
Ah, eu acho que eu vi isso. Eu vi isso.
E taca a lata de tinta.
Eu acho que é no exterior até, não é? Ou é aqui no Brasil?
É
aqui no
Brasil.
Mas eu já vi esse vídeo.
Uma também que ficou marcada pra mim foi uma que não não foi tão recente assim. Foi de uma policial civil. E ela começou a perseguir o cara, porque eles começaram a sair, depois o cara não quis mais. E ela começou a perseguir ele, ameaçar ele.
Ah, eu vi isso. Salvo engano, ela era até professora, não era?
Não, eu não fiz ser professora, mas ela realmente começou a ameaçar. E, tipo, mandar mensagens, tipo, mais 100 mensagens, ficar em cima.
Tenho medo, cara.
Tá vendo?
E aí, gente, e ela ficou realmente em cima. E aí, também pelo fato de ser policial, daí ficar ali, né, aquela questão.
Existe realmente um temor a mais e tudo, né?
É.
Porque aquela coisa, né, ainda é uma pessoa que tá ali com uma arma também, né? Então já gera e é aquela coisa, né? A gente sabe, claro, a gente sabe que a maioria dos policiais, até para você ser policial, você tem que passar por um exame psicotécnico e tudo. Então, a maioria dos policiais é honrada e tudo, mas tem sempre aquela minoria, né, que, enfim, que acaba e acabou essa pessoa se enquadrando nessa minoria.
Ela foi, não foi nem afastada, né? Eu acho que ela já, tem um termo que se dá quando a pessoa... Ela
foi exonerada?
Exonerada.
Ah, tá vendo? Então, foi. Acabou que uma pessoa...
Comportamento incompatível total com a profissão, né?
Total. Como é que uma pessoa que investiga, uma pessoa que tem um poder até de, digamos assim, incriminar, né? E anda com uma arma, a pessoa faz isso, né?
Uhum.
Acaba virando daqueles casos. A pessoa mata e tudo e... Enfim, eu tô fazendo uma extrapolação, tá? Tô dizendo que... Essa senhora seria...
Ela pode chegar a esse
poderia,
nível,
poderia,
né?
Poderia, poderia. É uma pessoa com uma conduta...
Emocional, sei lá,
assim,
psicológica.
Poderia,
né,
chegar nesse patamar.
E aí eu te pergunto, pode haver uma medida cautelar de afastamento para o homem num caso desse?
Pois é, eu não
vejo... Por analogia?
Pela Lei Maria da Penha, eu não vislumbro essa saída, infelizmente, porque acaba que, devido ao histórico de ter mais violência doméstica contra a mulher, não existe uma estatística oficial, né?
Uhum.
Eu até já pesquisei isso algum tempo atrás, eu não achei nem na academia, nem em trabalho jornalístico, uma estatística oficial, uma pesquisa oficial a respeito disso, né? De percentual de homens que sofrem violência doméstica e mulheres. Mas a gente sabe que as mulheres são a maioria, né, que do... Da...
Realmente há uma...
Um histórico.
Um número maior de...
Um número maior de mulheres que sofrem. É, muito mais. Nossa, acaba sendo parte da nossa cultura, né? Não...
Uma sociedade,
geral.
Não
uma parte boa, mas infelizmente...
Não só do Brasil.
Não só do Brasil,
Tem lugares que são muito piores.
Muito piores, algumas culturas que... Né?
Os países árabes, por exemplo.
Que a mulher pode ser até vendida, né? E tudo, que enfim... Não todos, mas alguns e tudo, né?
Tem lá a questão do adultério, com as penas lá de chicoteamento, apedrejamento. Acho que ainda tem isso, né?
Sim. Tem alguns países, acho que a mulher não pode nem dirigir carro, né? Acho que na Arábia Saudita a mulher não podia dirigir, né?
Então você pode mostrar parte do corpo, enquanto mais...
Imagina.
Sim, tem uma série são muito restritivas em relação à mulher. Nesses países a gente sequer tem, né, tem noção de como é que seria a violência doméstica, né? Porque
a legislação
não
é totalmente diferente.
Justamente, a gente não tem uma legislação protetiva e nem uma cultura assim de proteção realmente, né? A parte, porque assim, fisicamente, vamos ser honestos,
fisiologicamente
o homem ele vai ser mais forte, vai ter mais capacidade de criar danos
físicos
do que a mulher. Isso é fato, a gente não tá aqui.
É por isso que no esporte tem para o homem e para a mulher, por conta justamente da questão biológica.
Justamente,
né?
Você leu minha mente, é justamente isso, porque senão não teria sentido separar competição masculina da feminina, ia ser tudo uma coisa só. E você vê realmente, por exemplo, determinados esportes e tudo que, por exemplo, corrida. As marcas masculinas são, por exemplo, os homens 100 metros, correm em muito menos tempo do que a mulher. Mas porque o homem tem a capacidade muscular maior.
Cardiorrespiratório,
tudo.
Cardiovascular, tudo.
Tudo. Acaba implicando. Então, existe essa questão, por exemplo, homem...
E a gente está falando de atletas, né?
De atletas, exatamente. Alto nível, né?
Imagina uma pessoa comum, né?
Justamente.
E na minha opinião também, muitas vezes as violências que acontecem com a mulher se dá por esse... por essa vantagem física em relação à mulher.
Sim.
Tô dizendo, nada justifica. Obviamente que um homem só vai fazer isso se o cara realmente foi um criminoso, um mau caráter, enfim. Mas esses tipos de pessoas, eles têm uma vantagem física sobre a mulher e por isso consegue Porque talvez se ela tivesse a mesma equiparação física para se defender,
sim,
talvez não ocorresse tantas...
Com certeza, com certeza. Existe a questão da capacidade de subjugar maior do homem, capacidade física.
Física, sim.
Física. A gente tem certeza que daqui a pouco nos comentários vai ter gente... Mas eu conheço mulher que é mais forte, um casal que é mulher...
Mas é,
gente, é exceção, não é a
tá
regra,
fora,
né?
da linha das estatísticas que a gente está falando aqui, né?
Com certeza, a gente está falando da regra, né? Claro que existe exceção, que a gente conhece mulheres que são muito mais fortes do que um homem médio, até, enfim, um homem que se exercita, que pratica uma atividade. Mas, contudo, porém, a regra é que o homem, ele se destaca fisicamente.
Sim,
né?
Sim.
Perante a mulher no aspecto físico. Né? Então, por
força.
Isso, força.
Força, né? Força.
Por isso existe a questão da Lei Maria da Penha, porque culturalmente, biologicamente, o homem, ele tem realmente mais capacidade de causar dano numa briga, enfim, existe esse histórico...
No embate,
né?
Físico.
No,
né?
Embate físico e tudo. E na questão cultural também, da gente vir de uma sociedade que até pouco tempo a mulher precisava de permissão para casar, enfim... Existia uma série de...
Sim.
Né?
Daniel, tô indo, desculpa, não é de você não. É porque eu tô lembrando do episódio, eu e o Marcelo, a gente foi treinar Muay Thai.
Ah, bacana.
Tem um tempo.
Bacana.
E aí, o professor deixou pra gente treinar um com o outro. E aí, quando foi a parte dele, tipo assim... Pô, e o professor era treino de, tipo...
Leandro.
Tranquilo.
Um abraço, Leandro. Leandrinho, gente boa, encontrei com ele esses dias aí.
E aí
na loja da Nike.
Na hora da minha vez, ele falou, vai, Ellen, aproveita, joga a tua raiva.
Desconta.
Só que eu dando, nem fazia
cosquinha.
Tanto efeito no Marcelo. Quando o Marcelo veio, ele só deu uma, que era que eu tinha que segurar pra ele dar a...
Sim.
Eu acho que todos os meus órgãos lançam. Eu fiquei com tanta raiva dele. Eu fiquei com tanta raiva.
Cara, eu nem dei com força. Isso,
sim,
que é o pior.
É
eu ainda tava medindo a força.
Mediu a força.
Pra dar ali, entendeu?
É normal. É
e
normal.
Aí, pô. E eu fiquei com uma raiva na hora. Eu tô trazendo
ela bate
isso.
Devagar. Eu falei, mas eu tô batendo devagar.
Mas esse é o devagar. Esse não foi o rápido com força.
Sim.
É normal. Eu também treino jiu-jitsu e tudo. Eu também, quando treino com mulher e tudo, eu praticamente não faço força. Eu fico só ali na técnica e tudo. Eu não gosto. Porque justamente para não... Fica até feio, né? A pessoa do lado de fora ver... Pô, o cara tá amassando a menina, mas só porque é menina.
Sim, sim.
Então a gente tem
eu
esse
também,
cuidado.
Eu também. Quando treinava com mulher, jiu-jitsu, eu deixava o treino solto, entendeu?
É.
Deixava completamente solto. Faz sentido, né?
Faz sentido, faz todo sentido, né? E até tem até o lado positivo que acaba indo mais a técnica. Você vai trabalhando mais a técnica, você... vai deixando de lado a questão da força, né? Então, por essas e outras, a gente comprova empiricamente que realmente o homem, ele tem mais força realmente que a mulher. Então, existe essa disparidade, né?
Uhum.
E a gente não tá aqui falando sobre a capacidade mental.
Não,
é porque isso se confunde muito.
Sim,
né?
sim.
Se confunde muito. E não é isso.
Sim.
Muitas vezes, mulher...
Sim.
Na maioria das vezes, a mulher, ela tem muito mais...
A mulher é mais inteligente que o homem, esse é o ponto, né?
É verdade, mais focada também, né?
E sim, um grande exemplo que eu gosto de dar em relação a isso é o Chaves, cara. O Chaves, a pessoa mais inteligente do Chaves era a Chiquinha.
É verdade.
Entendeu?
O
Kiko era um bobalhão, o Chaves também.
É.
E ela fazia eles dois de gato e sapato.
Verdade,
e
articulava tudo.
E enrolava o pai.
E enrolava o pai. É,
você vê que
é verdade. É verdade, é boa referência.
Então, cara, isso aí, desde criança eu já sabia que a mulher era mais inteligente.
É verdade,
então,
é verdade.
Não tenho dúvida em relação a isso.
É verdade.
E...
Não, e até trazendo um dado aqui interessante, toda a gente saiu, não lembro se foi, não lembro qual reportagem, mas saiu numa reportagem que a maior parte das aprovadas concurso para juiz já numa proporção grande, acho que, não sei se 2/3 e tudo é mulher.
Caramba, olha só. Tá vendo?
Interessante, né?
Interessante, interessante. Mas isso aí eu não tinha dúvidas.
É. E vou te falar mais. Não sei se isso ainda pode trazer algum tipo de... Mas vou falar. Na minha corretora, óbvio que tem mulher, tem setores que... estatisticamente se dá melhor para determinado tipo de gênero.
Sim.
Eu, Ellen, prefiro contratar para vendas, por exemplo, né, na área de vendas de mulheres. Eu
acho Ellen?
Sim. Eu, não, a minha experiência...
Você pode falar, pode. Você pode, se você falasse que era homem, aí...
Experiência própria. Experiência. Geralmente, mulher... dispara. A mulher tem mais jogo de cintura, ela é mais... consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Em relação...
tem isso também, a questão de ser multitarefa, né?
Sim.
Geralmente a gente, o homem, ele se concentra fazer uma coisa, uma tarefa de cada vez. A gente tem a questão do foco ali e tudo. A mulher, não, eu vejo também pela minha mulher, a Samantha e tudo, ela tá fazendo uma coisa, ela tá fazendo um negócio, depois ela pergunta, Daniel, você lembra disso? Fala, Samantha, tô fazendo uma coisa, isso aí, deixa quando eu terminar. Aí
não, hoje mesmo, ela tava falando comigo, ela, você não tá me dando atenção. Cara, tô escrevendo uma mensagem aqui agora.
Exatamente.
Eu não consigo.
Exatamente.
Eu tô escrevendo aqui, eu tava focado. Ela me perguntava e eu dava respostas monossilábicas, né? Aí ela não sei o que, eu falei, sim, não, vamos ver.
É assim mesmo, é assim mesmo.
Agora, a gente está aqui chegando próximo do fim, a gente vai falar do caso da Ana Hickman, mas uma coisa que a gente recebe muitas perguntas, né? E eu queria pedir para você 3 dicas para quem está sofrendo de falsa acusação. Acredito que hoje a gente tem lá no escritório o maior número de casos sejam falsos.
Sim.
Né? De falsa acusação. Hoje, quem está recebendo essa falsa execução, essa falsa acusação, ou até mesmo para quem quer se prevenir? Já viu que tem uma maldade? Já viu que tem alguma coisa ali que não está, entendeu? Muito certo? Tipo, já está sentindo um clima meio estranho? Que essa pessoa ela pode fazer para não ser vítima aí de uma falsa acusação?
Olha, ótima pergunta. O ideal,
três dicas,
né? Olha, o ideal, por exemplo, é a pessoa tá sentindo que tá, por exemplo, tá discutindo, tá percebendo que ela tá indo para um caminho e tudo que não tá condizente e tudo, grava. Hoje em dia, todo mundo isso aqui é um ótimo instrumento. Isso aqui não é só para ficar vendo vídeo ou só pro WhatsApp. Grava, bota no bolso. Bota em algum lugar, grava. Não precisa também ficar assim, ó, tô te gravando. Não precisa. Bota ali gravando, então bota aqui no bolso.
Ou sua voz.
Ou sua voz.
Às vezes foi uma discussão.
Às vezes sua voz, entendeu? E tudo, a pessoa tá alterada. Isso depois a pessoa pode usar para se defender. A pessoa, você me xingou, você me ameaçou e tudo. Não, olha, eu tenho a gravação aqui. Não xinguei, nem ameacei. Não fiz nada disso. Você que, pelo contrário, me xingou. A gente já teve casos assim similares no escritório e tudo, que o homem acabou gravando e tudo, e acabou mostrando a mulher que estava ofendendo, estava ameaçando, era final de relacionamento, e aquilo que a gente estava falando, questão de se você me deixar por outra e tudo, eu vou acabar com a sua vida.